Ei, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com Jesus? Sejam muito bem-vindos ao meu podcast e eu tenho uma palavra que vai incendiar o seu coração. Fique até o fim, que Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos! Vocês estão felizes com Jesus? Então dá uma salva de palmas, porque Ele merece. Que alegria estar aqui com vocês. Eu creio que essa é uma noite sobrenatural. Você não saiu da sua casa sem um propósito. Quantos creem nisso? Jesus tem um encontro com você. Eu não precisava nem pregar hoje, porque o que aconteceu aqui foi maravilhoso. É impossível não se emocionar com o batismo. É impossível você olhar o filho do teu irmão se batizando e não se alegrar, e também não orar pela sua família. É algo que tem queimado no meu coração, meus amigos, e eu quero conversar com vocês nessa noite. É a realidade de que um dia nós descemos as águas, mas é chegado o momento que rios fluirão de dentro do nosso interior. Jesus, Ele disse isso. Existe um tempo de maturidade, profundidade. Infelizmente, a religião, ela colocou tantas barreiras para encontrar Jesus. Muitas vezes a nossa teologia, ela sistematizou tanto a presença de Deus, que existem tantas dúvidas, tantas sombras, que nós não conseguimos entender que a presença de Deus, ela não é um lugar onde eu entro e saio. Ela é um lugar onde eu fui chamado para pertencer. Eu e você não entramos e saímos da presença, nós fomos chamados para pertencer neste lugar. E eu preciso entender que, como filho de Deus, eu carrego a mensagem mais poderosa do mundo. O Evangelho, ele não é um livro de regras. O Evangelho, ele é uma boa notícia. E essa boa notícia precisa ser contada. Irmãos, imagina escravos quando são libertos, saindo pela rua gritando: eu sou livre, não existem mais correntes sobre as minhas mãos, sobre os meus pés. Essa é a imagem de quando Cristo nos encontrou, de quando Cristo nos libertou. E quanto mais eu entendo que aonde eu entro, o reino de Deus me acompanha, aonde eu coloco o meu pé, ali eu sou um representante da glória de Deus. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, para anunciar as boas novas dele. Quanto mais eu tenho essa consciência, mais o ambiente onde eu estou é transformado. Eu quero dizer algo muito poderoso para você, você precisa entender isso. Deus, Ele não te encontra somente aqui dentro. Não é só nos domingos, nos sábados, na terça, na quinta, não é só no culto fé. Sabe, você precisa entender isso. Deus, Ele é especialista em pegar coisas quebradas e transformar em testemunhos gloriosos. E muitas vezes, aquilo que você vai receber de Deus, a palavra que vai mudar a sua vida, não vai ser dentro da igreja, não vai ser da boca do preletor internacional, não vai ser na próxima conferência. Deus também nos encontra no ordinário. Deus também nos encontra naquilo que nós chamamos de rotina. Deus, Ele fala de diversas maneiras. Ele fala na boca do seu filho. Deus, Ele te acompanha quando você entra no trabalho, quando você está na faculdade. Deus, Ele está manifestando a sua presença em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Então nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. E quando eu entendo isso, eu passo a encontrar Deus em todos os lugares aonde eu boto a planta dos meus pés. Muitos de vocês talvez um dia saíram para encontrar Deus, mas a realidade, segundo João, é que Ele nos amou primeiro. Quando eu saio para procurar Deus, Ele já estava me procurando. Ele já está interessado em mudar a minha vida. Ele já está interessado em mudar a sua vida, o seu futuro. Mas você precisa entender a forma que Ele quer fazer isso. Eu e você não podemos ser confundidos com os barulhos da terra, e são muitos barulhos, são muitos ruídos. Homens que escutam a voz de Deus, homens que procuram ouvir a voz que vem do céu, não se confundem com ruídos que vêm da terra. Olha, uma experiência extraordinária que eu tive com Deus aconteceu ano passado, e pasmem, não foi dentro da igreja, foi dentro da minha sala, vestindo uma roupa velha, uma camiseta velha, uma bermuda velha, um chinelão. Eu estava na minha casa quando a minha esposa, Larissa, ela entrou na sala ofegante, ansiosa, desesperada, com uma câmera na mão, dizendo: eu preciso tirar uma foto. Irmãos, quem que tira foto de chinelo e roupa velha e posta no Instagram? Ninguém, né? Mas eu não vou tirar foto. E ela estava tão ansiosa que quando eu percebi, eu já estava de frente com a câmera, com um sorriso amarelo e com um pensamento: meu Deus do céu, onde essa mulher vai mandar essa foto? Está acontecendo, não estou entendendo nada. E quando eu estava posicionado em frente à foto, ela virou, pegou uma caixinha, entregou na minha mão e disse: abre. Quando eu abri a caixinha, lá dentro tinha um par de meias pequenininho, um teste de gravidez positivo e uma cartinha dizendo: papai, ainda eu não te conheço, mas já te amo. Ah, que alegria, irmãos. Eu não sei o que isso significa para você, mas para mim, eu estava diante de uma promessa que Deus havia me feito há anos, e os homens, o diagnóstico da terra dizia que seria muito difícil. Sabe, um dia Deus liberou uma palavra sobre nós, que Ele nos daria um filho, mas a medicina, os homens que andam segundo o governo dessa terra, olharam para mim e para minha esposa e disseram: é muito difícil vocês conseguirem engravidar. Então, quando eu olhei aquele teste positivo, eu sabia que a minha vida iria mudar em 9 meses. Embora eu não pudesse ver, eu já amava. Embora eu não pudesse tocar, eu já sentia. Embora eu não soubesse o que era, eu já chamava pelo nome. E eu e você precisamos entender que todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre nós, você carrega uma palavra, você carrega uma promessa. Essa palavra, ela tem sido uma força propulsória para você estar aqui até hoje. Você não está aqui pela sua habilidade, você não está aqui porque você é bom. Você está aqui inteiramente pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus. Entenda isso. Eu e você somos guiados por uma palavra. E quando Ele libera uma palavra, uma promessa, Ele inaugura um processo. Quando uma mulher está grávida, você só consegue ver o resultado daquela gravidez no 4º mês. Tem mulher que esconde até o 3º mês, conta para a família no 3º mês. E quando Deus libera uma palavra para mim e para você, muitas vezes nós não vemos o que está acontecendo. A nossa realidade diz ao contrário. Nós não podemos ver, nós não podemos tocar, nós não acessamos. Mas se Ele disse, é porque Ele já viu. Ele era, é e sempre será. Ele está no futuro. Então quando Ele fala, é porque Ele já está revelando uma parte da sua vida que Ele já viu. Agora, assim como uma gestação, eu e você precisamos ter responsabilidade de como nós vamos gerar essa palavra. Como que nós vamos gerar a promessa que Deus entregou a nós? Sabe, muitas pessoas abortam. Muitas pessoas, por conta das circunstâncias, por conta dos barulhos, abortam a palavra que Deus liberou. Só porque você não enxerga aquilo que Deus falou, você começa a desanimar, você entristece. E é por isso que eu quero conversar com você nessa noite sobre sermos governados pelo céu. Eu e você, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, precisamos entender a realidade de sermos governados por aquilo que vem do céu, não por aquilo que vem da terra. Queridos, Jesus, olha para a história de Jesus. Jesus, Ele sabia que a cruz o esperava. Ele sabia que Ele seria exposto como vergonha nacional em Jerusalém pelos romanos. E quando Ele orou, Ele disse: Pai, que seja feita a Tua vontade. Quando Ele estava no Getsêmani, Ele disse: olha, se possível, afasta de mim esse cálice, entretanto, seja feita a Tua vontade. Existe alguém aqui nessa noite que vai precisar fazer essa oração hoje? E eu sei que não é uma oração fácil, mas é uma oração que garante um futuro de glória com Jesus. O próprio Cristo sabia que seria crucificado. Ele se colocou à disposição do processo que Deus queria para Ele. Sabe, um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, como que nós oramos? Jesus disse: olha, quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu. Gente, olha que lindo isso. Jesus, Ele fala: Pai nosso. Ele é Deus, Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo. E Ele diz: quando orarem, diga: Pai nosso. O Pai também é nosso. O Pai é meu, o Pai é seu. O mesmo Pai que fez em mim, Ele pode fazer em você. O mesmo Pai que está fazendo nas vidas que foram batizadas, é o mesmo Pai que quer ter um encontro com você. Pai nosso que estás no céu. E ele continua: santificado seja o teu nome, tu és santo. Vem. Aí ele fala algo poderoso que você precisa entender. Ele diz: venha a nós o quê? O teu reino. Jesus não orou para que eu e você fôssemos para o céu. Ele não orou para que eu e você subíssemos. Jesus não tinha uma teologia escapista. Ah, minha situação está ruim, eu vou fugir, eu vou sumir. Não. Ele orou: olha, eu sei o que me espera é uma cruz, mas quando orarem, vem a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Mateus capítulo 6. Jesus, ele vai dizer: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, quando ele está dizendo buscar o reino de Deus, ele está falando de um governo, de um pensamento, de uma cosmovisão, de uma lente. Aquilo que os homens olham, e eles olham como desastre, fraqueza, problema. Eu e você carregamos uma mensagem de esperança, e nós precisamos colocar a lente do Evangelho. E aonde as pessoas olham e vê fracasso, eu e você temos uma palavra de esperança. Olha, as minhas circunstâncias podem estar gritando algo, mas eu me lembro da palavra que Ele liberou sobre mim, e eu vou declarar ela em momentos de sofrimento. O próprio Cristo, Ele disse: venha nós o teu reino. Homens cheios do Espírito Santo, homens que escutam o céu, homens que buscam ouvir a voz de Deus, não se confundem com os barulhos, com os ruídos que vêm da terra. Irmãos, o seu casamento grita, a sua realidade dentro do seu lar grita, e às vezes você olha para o seu casamento e diz: impossível, é impossível meu casamento ser restaurado. Às vezes você olha para o teu filho, que talvez não está aqui hoje, e você fala: eu não consigo ver a restauração do meu filho. Irmãos, entenda isso: quando eu e você tentamos discernir na carne aquilo que é para ser discernido no Espírito, nós não conseguimos compreender, porque eu e você muitas vezes não fomos chamados para compreender, nós somos chamados para obedecer. E o caminho da obediência vai nos custar alguma coisa, com certeza. Andar com Jesus, caminhar com Ele, vai nos custar algo. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui que precisam calar vozes que têm gritado dentro da sua realidade. Vozes que têm te assustado, te colocado dentro de um lugar que não é para você estar. Vozes que têm trazido medo sobre você, sobre o seu lar. Vozes que têm te assombrado. Nós precisamos declarar as verdades e as realidades que vêm do céu. Olha, você tem ideia que você atravessou um dos períodos mais difíceis da humanidade nos últimos 100 anos? Irmãos, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, vocês teriam uma história para contar sobre a Covid-19. Que tragédia que o nosso mundo viveu. Quantos de vocês aqui têm amigos, parentes, conhecidos que se foram? E eu quero dizer para você que se você está aqui hoje, é porque ainda não foi colocado um ponto final na sua história. Se você está aqui hoje, você precisa entender que a vida, ela é um presente que Deus te deu. Mas aquilo que você faz com essa vida, aquilo que você faz com a vida que Jesus te entregou, é o presente que você devolve a Deus. As suas decisões, a forma que você interpreta a dor, a forma que você interpreta o sofrimento. Nós precisamos entrar nessa realidade de começar a andar segundo aquilo que os céus dizem, não segundo aquilo que eu vejo. Nós não fomos chamados para andar por aquilo que nós vemos. Nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. E durante toda a história bíblica, houveram homens que nos deixaram grandes exemplos do que era andar por fé, do que é andar no desconhecido, do que é crer naquilo que nós não vemos. Eu gosto muito de Paulo, irmãos. Paulo, ele foi um homem, para mim, que é o maior símbolo da graça, do favor e da bondade de Deus. Paulo, de um perseguidor da igreja, ele passa missionário. Como as coisas de Deus são engraçadas. Não tente compreender Deus. Não tem como nós colocarmos Deus dentro de uma caixa. Quando Ele diz que é e o homem diz que não, Ele sabe o que Ele está dizendo e Ele vai fazer um caminho no deserto para que aquilo aconteça. Ele abre caminhos no deserto, Ele abre portas aonde não existe. E Paulo, ele cresceu aos pés do maior estudante da lei mosaica, aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus. Irmãos, Paulo, ele conhecia tudo sobre a letra, ele conhecia tudo sobre a lei, mas a lei que ele conheceu fazia com que ele matasse cristãos, fazia com que ele colocasse cristãos na cadeia para morrer, até um encontro com o Mestre. Tudo que você precisa é um encontro com Jesus, cara. Tudo que a sua família precisa é um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, Paulo, ele andava dentro dessa realidade, até um dia ele, com uma carta no bolso, pegar o caminho de Damasco para matar cristãos e se encontrar com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz que os olhos de Paulo foram abertos, como escamas caíram dos seus olhos. E olha que interessante, os olhos de Paulo foram abertos, e o que acontece com ele? Ele fica... faz sentido. Meu Deus, mas os olhos não foram abertos, e ele fica cego porque nós não conseguimos explicar a forma que o reino se manifesta. Quando ele tem esse encontro com Deus, ele fica isolado num lugar. E aí um dia Deus fala com um homem, com um discípulo chamado Ananias. Ele diz: Ananias, vá até a rua direita, casa de Judas, a rua direita, e encontre lá o homem que está orando. Paulo, ele entrou numa nova dimensão com Cristo, de assassino agora para proclamador das boas novas. E todas as vezes que Paulo fala, eu e você precisamos nos atentar. Paulo, ele não recebeu o evangelho de homens, ele recebeu o evangelho do próprio Cristo. Lá em Gálatas diz isso. O próprio Cristo revelou o evangelho a ele. Irmãos, somente Cristo para fazer com que um assassino se tornasse um libertador, que fosse a praças públicas libertar pessoas que estavam presas através do nome daquele que ele prendia e matava. Quando Ananias recebe esse direcionamento de Deus, ele fala: Deus, o Paulo, ele é quase uma lesse, né? É o pitbull, todo mundo está com medo dele. Ele veio a Damasco para matar cristãos. E Deus fala algo tão poderoso. Eu quero até ler o texto, você não precisa abrir. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Ah, eu não sei se você sente isso, mas Jesus, ele quer nos encher do Espírito Santo, meus amigos. Esse é o combustível que eu e você precisamos para este tempo. Olha, Deus diz para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Eu sei que você está com medo, eu sei que ele era um assassino, mas agora ele é um instrumento meu. Vá e libere sobre ele, coloque as mãos sobre ele, libere sobre ele o poder do Espírito Santo. E eu creio muito que nessa noite nós seremos cheios como igreja, como família, como comunidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que curas serão liberadas nessa noite. Eu creio que haverá um mover sobrenatural do céu na terra, neste lugar, nessa noite. Irmãos, entenda, existe uma melodia para Santo André que vocês precisam entender. Existe algo que Deus está cantando sobre essa cidade, que você precisa abrir os seus ouvidos para começar a compreender. Existe uma canção nova para a sua casa, que Deus quer que você entenda, e Ele precisa encontrar espaço no seu coração. Ele quer encontrar, Ele quer colocar um novo cântico na sua boca. Sabe, tem pessoas aqui que eu sinto no meu espírito, que tem andado tão triste, tão depressivo, com uma lente do mundo tão negativa. Deus quer renovar a sua visão. É por isso que Ele fala de diversas formas. E Paulo, quando ele entende essa realidade, quando os olhos dele são abertos, ele passa a pregar o Evangelho em toda a região da Judéia, Samaria, na Turquia. E na sua segunda viagem missionária, juntamente com Saulo e o médico Lucas, eles vão entrar numa cidade chamada Filipos. Irmãos, era tão maravilhoso a forma que eles se movimentavam, porque Paulo, se você não sabe, em todos os lugares que ele entrou, ele sofreu retaliação. todos os lugares que Paulo colocava a planta dos seus pés, ele carregou no corpo as marcas do Evangelho. E eu quero dizer isso para você: as marcas que foram geradas em mim e em você, elas precisam passar pelo sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque quando a nossa cicatriz passa pelo sangue de Cristo, ela se torna em um propósito de cura para aqueles que estão ao nosso redor. As suas cicatrizes não simbolizam aquilo que te matou, aquilo que te parou. As suas cicatrizes simbolizam aquilo que você venceu. Olhem as cicatrizes quando nós encontrarmos com Jesus. Ele nos mostrará as marcas das suas mãos. Pregaram as mãos de Jesus no madeiro. Colocaram ele sobre uma cruz. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele para envergonhá-lo como rei dos judeus. E sobre a cruz de Cristo colocaram o rei dos judeus. Agora, no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Mas ele não apenas ressuscitou, ele ressignificou toda aquela dor. E eu e você precisamos aprender a ressignificar a nossa dor. Existe um dia para que o luto termine. Existe um dia para que a lágrima se seque. Existe um dia para que eu e você levantemos a nossa cabeça e continuamos a caminhar. Jesus, ele faz com que aquela cruz, que era um símbolo de vergonha, se transforme numa chave que nos trouxe novamente à mesa de Deus. A coroa que colocaram sobre a cabeça de Cristo não é mais de espinho. A Bíblia diz que hoje ele usa uma coroa incorruptível de justiça. E ele não é apenas rei dos judeus. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele te ama, cara. Ele deseja você. E eu vim aqui hoje para te dizer isso. Ele te ama e ele deseja estar com você, onipresente. Ele não quer só você aqui, ele quer ir para casa com você. Ele quer entrar no quarto escuro e trazer luz. Ele quer entrar nos seus conflitos, nas suas dores e trazer propósito. Paulo, aonde ele botou a planta dos pés, ele carregou no corpo as marcas. E sabe o que ele diz? Que as marcas que foram geradas nele não trouxeram tristeza, antes contribuíram para o avanço do Evangelho. Meu Deus, que poderoso! Ele foi perseguido em Damasco, ele foi escorraçado de Jerusalém. Imagina Paulo chegando em Jerusalém, falando sobre Jesus. Os fariseus o crucificaram e ele diz: agora eu conheci o homem que mudou a minha vida, os meus olhos foram abertos. Irmãos, quando Paulo entra em Filipos, ele está juntamente com Saulo, juntamente com Lucas, o médico. E quando eles entravam nessas cidades, eles não proclamavam Cristo imediatamente. Eles sabiam que iam sofrer, mas eles iam às margens dos rios orar por um direcionamento, para entender, discernir um ambiente. Você precisa discernir aquilo que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, o porquê. Você precisa ouvir Deus, parar de ouvir a terra, parar de ouvir a opinião de A, de B e C, e começar a ouvir o conselho de Deus. Todo mundo tem uma opinião sobre você, todo mundo tem uma opinião sobre a palavra que você recebeu, sobre a promessa que você recebeu, mas Deus não dá opinião, Ele libera decreto. Você crê nisso? E preste atenção, eles buscam um direcionamento, e aí Deus fala com eles, então eles vão para a praça de Filipos. E eu quero ler o texto com vocês, Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Olha o que, que o texto diz. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia um futuro. Então eles entram em Filipos, e agora eles vão proclamar a mensagem de libertação, o Evangelho. Quando eu e você entendemos a realidade do Evangelho, nós somos carregadores de brasa. Aonde eu entro, paz, justiça e alegria precisam ser manifestados. Ok? Aonde você entra, paz, justiça e alegria te acompanha. Amém? Quando eles entram em Filipos, uma profeta, uma mulher que predizia o futuro, preste atenção nisso, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Gente, que lindo! Cara, que coisa mais linda! Imagina! Paulo, Silas, andando sobre Filipos, um lugar pagão, que ninguém conhecia Deus, que ninguém sabia sobre Jesus, que ninguém entendia salvação como regeneração. Imagina uma multidão aqui que não entende nada sobre Cristo, sobre quem, o que é o Evangelho. E ele está andando com Silas e uma mulher vem atrás, aplaudindo eles, dizendo: estes homens são filhos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo e anunciam a salvação. Queridos, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou o quê? Opa, tem alguma coisa estranha nisso. Homens que andam segundo o governo do céu não se confundem com barulhos da terra. Sabe o que estava acontecendo aqui? Quando você lê o texto de forma superficial, você não consegue entender que aquela mulher que predizia o futuro, quando ela falava: estes homens são filhos do Deus Altíssimo, sabe o que aquele povo todo entendia? Estes homens são filhos dos deuses da mitologia grega, porque era o que eles conheciam. Salvação para eles era prosperidade. Paulo, ele entendeu, tem alguma coisa errada, e você precisa entender algo. Nem todo mundo, queridos, que entra no seu caminho, na sua estrada, que profetiza sobre você, que fala de Deus, é de Deus. Nem todo mundo que libera uma palavra sobre o seu futuro, e principalmente profetas do caos, profetas da morte, você precisa filtrar. Paulo, ele ficou indignado e imediatamente repreendeu aquele espírito. Sabe o que eu me lembro? Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele estava no auge do seu ministério, e Pedro chama Jesus no canto e diz: Jesus, olha, você começou a falar sobre morte, começou a falar sobre cruz, e nós estamos no auge do nosso ministério. Cruz não vende, cruz não multiplica pão. Cruz, quem quer ouvir sobre cruz, Jesus? Como querendo falar para Jesus: Jesus, existe um caminho mais curto para você. Querendo sabotar aquilo que o próprio Pai já havia liberado sobre o Filho. Sabe o que Jesus olha para Pedro? Sabe o que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Nem todo mundo que entra no teu processo, nem todo mundo que quer aliviar aquilo que Deus está liberando sobre você, é de Deus. E homens que andam segundo a cultura do céu conseguem discernir isso no espírito. Não tente entender o que você está vivendo na carne, porque na carne você vai murmurar, na carne você vai desistir, mas no espírito, aquele que nos vivifica, você consegue compreender. E quando Paulo expulsa o espírito daquela mulher, pasmem que ele não expulsa no nome do Deus Altíssimo, ele expulsa no nome de quem? Jesus. Voltou-se ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Ah, alguém precisa entender isso, cara. Versículo 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Irmãos, quando nós começamos a manifestar o céu, nós perturbamos as realidades infernais. Quando nós começamos a entender, discernir aquilo que Deus tem para uma cidade, nós começamos a trazer luz a lugares de trevas. O inferno se incomoda com aquilo que eu e você carregamos. Por isso que você precisa discernir aquilo que Deus está fazendo, porque o diabo não vai acabar com o teu casamento, não vai acabar com a vida do seu filho, não vai acabar com você. Todas as vezes que você é lembrado do que aconteceu no seu passado, não é Deus, entenda isso. Todas as vezes que vem uma voz para você dizendo: você não é digno, não é Deus. Deus não é o acusador, Ele é o libertador. Agora o diabo, ele nos acusa, O diabo nos lembra do passado e faz com que você não se sinta digno. Irmão, se não fosse o sangue de Jesus, ninguém aqui poderia estar de pé. Nem mesmo o homem mais puro deste lugar. Sabe, entenda isso. Quando Paulo libera uma palavra de esperança, ele começa a trazer um problema para a cidade. Ele toca naquilo que o inferno vem fazendo uma bagunça. E eu creio que a Lagoinha Santo André vai trazer transformação para essa cidade. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, você vai incomodar alguma realidade. Quando você começar a ouvir o céu. Agora, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Queridos, preste atenção. Eles são presos. Eles são humilhados. As roupas deles são rasgadas. Eles são colocados dentro da prisão e os seus pés estão presos a um tronco. Saí com uma boa intenção e estou na prisão? Que sentido que isso faz? E o que é mais maravilhoso é que eles podiam estar presos num cárcere, mas as suas mentes eram libertas em Cristo. Quando a sua mente é liberta em Cristo, meus amigos, você interpreta dor diferente, caos diferente, sofrimento diferente. Eles estão dentro da prisão e eles têm todos os motivos para murmurar, para reclamar, para dizer: mas você não mandou a gente, Deus? Por que que eu estou sofrendo? Mas não foi você que liberou uma palavra? Por que que eu estou com meus pés presos aos troncos? E eu e você precisamos entender isso. Eu quero liberar três chaves sobre você e eu quero que você leve isso para sua casa, para sua semana. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Paulo e Silas estão dentro daquela prisão, eles não são liderados pelos seus sentimentos. O que você está sentindo não é maior do que aquilo que Deus disse ao seu respeito. Quem disse? Quem foi que te disse que você foi chamado para ser governado pelos seus sentimentos? Quem foi que disse? Olha, você acha que eles não sentiram medo? Você realmente acha que Paulo e Silas, presos dentro de uma prisão romana, com os seus pés amarrados a um tronco, não sentiram medo? Mas eu creio que ali o diálogo que eles tiveram no caos, no medo, era trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus vai trazer promessas e palavras que Ele liberou sobre você há anos, desde a sua infância. Sabe por quê? Porque existem pessoas que são nutridas por palavras que foram liberadas, maldições sobre você na sua infância, palavras, títulos. Mas Deus, Ele quer transformar, Ele quer virar uma chave e fazer com que aquilo que falaram sobre você se transforme num testemunho de libertação para aqueles que estão ao seu redor. Você não pode ser governado pelos teus sentimentos. Paulo e Silas dentro da prisão, sofrendo, e eu imagino eles dialogando. Tá difícil. Olha, tá difícil, mas sabe de uma coisa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontrará descanso. Irmãos, existem momentos que você vai precisar olhar para a tua realidade e declarar aquilo que o céu está dizendo. Eu não vejo, mas aquele que habita no esconderijo. Olha, será que nós vamos morrer dentro dessa realidade? Paulo, mesmo que eu e você morramos, nós ressuscitaremos com Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É eterna. Paulo, eu não sei, eu não consigo ver saída. Nós não fomos chamados para andar por vista, mas pela fé. Você precisa entender isso. Você não pode ser governado pelos teus sentimentos. Aquilo que Deus disse sobre você é muito maior do que aquilo que você está sentindo agora. A segunda chave que eu quero liberar sobre a sua vida é que a sua adoração, ela move o céu e atrai o sobrenatural. Quando você não sabe o que dizer, irmãos, não abre a sua boca para murmurar. A Bíblia nos deixa um exemplo muito claro do povo de Israel, que estavam no Egito presos, foram libertos a caminho da terra prometida no deserto. Sabe o que que acontecia? Eles tinham coluna de fogo para guiar eles à noite, eles tinham nuvem para guiar eles de dia, sandália crescia no pé, roupa crescia no corpo, maná caía do céu. E na primeira oportunidade eles tentaram construir um bezerro de ouro e dizer: vamos levantar um líder para nos levar de volta da onde nós saímos. Ah, que saudade da cebola do Egito. Sabe, para de querer voltar para o lugar aonde Jesus já te libertou. Você é livre. Felipe, mas você não entende, eu estou preso na pornografia, eu estou preso nas drogas, você é livre. Jesus já te libertou. Você precisa renovar a sua mente dentro dessa realidade. Você não foi chamado para ser governado por isso. Entenda em nome de Jesus. A sua adoração, ela move o sobrenatural. O que sai da sua boca importa. O que sai da sua boca é aquilo que está sendo extraído do seu coração. E em momentos de sofrimento, em momentos de dores, as palavras que você libera, elas são sementes. Olha que maravilhoso isso. Fique de pé comigo, igreja. Eles estão presos, eles estão num ambiente propício para murmurar, para reclamar, para amaldiçoar. Tendo recebido tais ordens, eles os lançaram no cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Irmãos, versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? E vou dar um minuto de silêncio para você. Eles estão num ambiente de cárcere. Eles olham um para o outro e falam o quê? Vão cantar, vão adorar. Irmãos, a nossa adoração atrai o sobrenatural. A sua adoração tem poder para quebrar correntes. E o Espírito Santo de Deus quer encher você nessa noite. Nós, como igreja, nós vamos buscar essa realidade. Como igreja nós vamos cantar. Levante as suas mãos, o louvor vai ministrar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai liberar algo poderoso sobre vidas. Existem pessoas que já estão sendo tocadas, que já estão sendo curadas. Essa lágrima que está caindo dos seus olhos não é emoção. Nós não temos poder para isso. É o Espírito Santo que está tocando, queimando dentro de você, trazendo palavras de esperança, de vida, que foram liberadas sobre vocês. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Tem gente que vai ouvir o louvor e a adoração que vai sair, que vai ser extraída de você no meio do teu sofrimento, no meio do teu caos. Levante as suas mãos, vamos adorar, vamos chamar o céu para a terra. Nós cremos, Jesus. Se você está no seu lugar, diga isso agora. Tem esse tempo com Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pai, começa a encher este lugar com o teu Espírito Santo. Começa a encher este lugar com o teu Espírito Santo. Eu oro por mais. Por mais, Jesus.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Por mais Jesus.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
Vai queimando o coração em Jesus, doce Espírito Santo.
Basta somente esperar, sim, o que Deus irá fazer.
Vamos, igreja, diga isso com fé.
Quando Contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo,
vai,
de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
Diga isso com fé. Olha o que, que diz no versículo 26. De repente, esse é o de repente de Deus. É aquilo que olham para você e falam, mas do nada aconteceu isso. De repente, enquanto eles adoravam, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, a terceira chave que eu quero liberar sobre você: a nossa adoração tem poder para quebrar correntes. Tem poder para quebrar correntes. E eu quero chamar aqui na frente aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Jovens, adolescentes, crianças, sai do seu lugar se essa palavra falou com você. O louvor vai cantar e os pastores vão orar sobre vocês. E eu creio na manifestação de cura, libertação, correntes sendo quebradas. Correntes sendo quebradas no nome de Jesus. Vamos, queridos, deixa o Espírito Santo mover a tua vida.
A gente precisa entender o que Deus está falando.
Vamos, igreja. Adoramos Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus.
Mais
Jesus. Mais Jesus sobre a vida dos jovens, dos adolescentes. Nessa noite, Jesus, liberta, Jesus.
Estende suas mãos, é a hora de vencer.
Sim, Jesus, diga isso.
Então,
mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Vamos, igreja, mais Jesus. Nós oramos por mais Jesus, por mais Jesus.
Precisando louve,
aleluia.
Está sofrendo louve,
mais Jesus. Enche a vida desses adolescentes.